A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Erlane Santos e a partir de agora você acompanha mais uma edição do UFPA Entrevista. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre os 50 anos do Conselho Pastoral dos Pescadores. E para conversar com a gente, nós estamos aqui com Francisco Nonato, ele que é agente do Conselho Pastoral dos Pescadores no Ceará. Estamos também com o Josemar Durante, da comunidade pesqueira Ilha da Marambaia, no município de Pirapora, em Minas Gerais. E vamos conversar também com Eliete Paraguaçu, da comunidade pesqueira Ilha de Maré, no estado da Bahia. Sejam todos bem-vindos à Rádio Web UFPA. Para a gente começar a nossa conversa, eu queria entender um pouquinho mais o que é esse Conselho Pastoral dos Pescadores, como surgiu, o que ele faz e qual a importância dele. Francisco Naná.
O CPP surge na década de 60, né? Ali no período da ditadura militar. O fundador do Conselho Pastoral dos Pescadores se chama Frei Alfredo e ele começa nas praias do Nordeste. Frei Alfredo vem da Alemanha, né? E com essa missão, essa vontade também de escutar os pescadores, né? Nos contam que ele passava tardes e tardes escutando os pescadores. E foi do lugar de escuta que o CPP surge no Nordeste e depois se expande para outras regiões do Brasil na década de 60, no período da ditadura militar. E a tarefa naquele momento era organizar os pescadores, né, para a libertação integral a partir do evangelho libertador, tendo em vista que boa parte dos pescadores, das pescadoras artesanais, se encontravam numa situação de extrema pobreza, numa situação de analfabetismo muito forte entre os pescadores. E aí Frei Alfredo, junto também com o irmão Nils e outros religiosos, inicialmente se dedicam a essa missão, né, de estar junto das comunidades de pescadores.
Certo, Francisco. Você falou uma coisa bem interessante sobre a questão da relação com a igreja, né, nesse início do Conselho Pastoral dos Pescadores. E a gente percebe também a influência da teologia da libertação. Então, você pode comentar um pouquinho mais para a gente sobre isso?
Sim, o CPP ele é a inspiração a partir também ali do Conselho Vaticano II, né, de Puebla, de Medellín, né, dessa igreja popular da América Latina, né, dessa igreja também que hoje o Papa Francisco chama de igreja em saída, né? Então, a teologia da libertação também é a inspiração do CPP, né? O evangelho encarnado na vida dos povos. Frei Alfredo, ele colocava assim, que era necessário ver os sinais do verbo no meio dos pescadores e das pescadoras, né? Que Jesus Eucarístico se apresentava a partir, né, da realidade dessas comunidades, né? Então, assim, nossa inspiração, ela e nasce na teologia da libertação e também nas experiências da Igreja Católica, né? Nas experiências das pastorais sociais do campo, nas diversas pastorais sociais, né? Nós somos de um período, né, histórico, né, da construção do Conselho Pastoral dos Pescadores, né, do CIMI, né, o Conselho Missionário Indigenista, da Comissão Pastoral da Terra, que são um dos primeiros serviços aos povos do campo, né, com inspiração na teologia da libertação.
Francisco, como você começou a se engajar no CPP? Como foi a tua trajetória?
Bem, eu vim de uma comunidade eclesial de base, em Fortaleza, né, no Pirambu, e nessa trajetória eu fui convidado a contribuir, né, com o Conselho Pastoral dos Pescadores há uns 6 anos atrás. E aí fui me envolvendo também com a luta dos pescadores, porque no CPP uma coisa que a gente aprende é se apaixonar, sem paixão, pelas comunidades, né, por essa luta, vivenciar as dificuldades, né, desses territórios, não tem como ser um agente do CPP, né? Porque antes de tudo, para ser um agente, tem que ter profunda ligação com esses territórios, com os modos de vida que acontece lá, né? Nossa tarefa não é converter, não é evangelizar, não é nada disso. A nossa tarefa é vivenciar, né? Vivenciar aquilo que os pescadores e as pescadoras têm no seu cotidiano.
Como você falou, o CPP ele começa no Nordeste e de lá se espalha para o resto do Brasil. E nós temos dois convidados aqui, o seu Josemar Durante, que é da comunidade pesqueira Ilha da Marambaia, que fica localizada no município de Pirapora, em Minas Gerais. Seu Josemar, conta pra gente também como começou o seu engajamento no CPP. E qual a importância do CPP para o senhor, para sua comunidade?
Eu acho que o CPP está relacionado à luta dos pescadores, né? Desde de muito antes. E no São Francisco tinha a presença do seu Toninho Pescador, que era, foi um dos primeiros agentes CPP também no Brasil, na criação. E a gente tinha uma articulação em defesa do São Francisco, onde aí eu conheci o seu Toninho, né? E a gente começou a fazer as brigas conjuntas, as lutas em defesa do Rio, e a gente passou a conhecer o CPP, mas a gente não tinha no estado, e a gente atuava com o Regional Bahia, e mais precisamente, eu acho que em 2008, por aí, a gente conseguiu trazer o CPP para Minas Gerais. Hoje nós temos o CPP Minas e Espírito Santo atuando com os pescadores do Espírito Santo e Minas Gerais, aqui todo o alto e baixo de São Francisco.
É, o senhor falou dessa luta, dessa defesa do Rio São Francisco. O senhor pode explicar para a gente que luta é essa, que defesa é essa, quais são os problemas que o senhor destaca, que precisa, né, dessa defesa?
Bom, a primeira luta é que antes, há uns 30, 40 anos atrás, a gente já fazia a discussão da revitalização, né, de São Francisco, e questionava o modelo econômico que está posto aí para o Brasil, né, que não considera as águas, os povos, e aí a gente começou a contrapor. Primeiro com a questão dos barramentos, né, que a gente já sofreu impacto, que tem uns 50 anos atrás, da construção do Lago de Três Marias. Depois com o Lago de Sobradinho. E isso dificultou muito a vida dos ribeirinhos e pescadores, né? Nós que vivemos lá sentimos na pele o impacto das barragens. E depois com o projeto de transposição, né, do São Francisco, onde a gente já viu o rio agonizante, falamos, não adianta mandar água sem qualidade para o povo do sertão, né? E aí era uma briga que a gente queria barrar também esse projeto, que era só para as empresas mesmo, não era, a finalidade dele não era levar água. E a gente fez uma luta muito grande, e na época o Bispo Dom Cap fez uma greve de fome de 20 dias, e aí o governo brasileiro falou que o bispo ia morrer, mas o projeto ia sair, né? Aí foi preciso a gente também ir para lá convencer o bispo a não morrer, que a gente precisava dele vivo, né, para lutar com a gente. E ele retirou a greve, mas deixou uma grande discussão sobre a questão da transposição. E ele, inclusive, foi premiado com vários prêmios internacionais pela luta contra o projeto, né? E a gente tem a ameaça, né, das águas em Minas Gerais, por conta também da questão minerária e os derramamentos de metais, 2004 em Três Marias, depois no Rio Doce, depois agora no Paraupebas, né? A gente vê a ameaça de acabar com a fauna de São Francisco, com a gente que está lá também vivendo desse modo de vida diferente, que eles são os pescadores artesanais e os territórios pesqueiros, né? E se continuar derramando rejeito, arsênio, cádmio dentro do rio, a gente vai morrer também, né, com essa questão da contaminação das águas.
Então, a gente percebe que há uma articulação entre os estados, há uma certa união, né, para se conhecer cada contexto, né, de cada estado e de cada município. E agora eu queria perguntar para Eliete Paraguaçu, conhecer um pouquinho da tua trajetória dentro do Conselho Pastoral dos Pescadores, entender também um pouco da tua atuação na Articulação Nacional das Pescadoras também, tá bom, Eliete?
Então, o CPP ele chega em Ilha de Maré, eu moro na Bahia, no, na capital, ou seja, em Salvador, e a gente mora em uma ilha. Então, o CPP ele chega na década de 97, 98, por aí. E como o Nonato falou, é bom quando a paixão ela é retribuída, né? Então, tanto a pastoral ela se apaixona pelas comunidades tradicionais, quanto os pescadores se apaixonam pelo trabalho, a organização diferenciada que a pastoral trabalha nas comunidades pesqueiras, onde os protagonistas de sua história é você mesmo. Então, é muito difícil a gente ainda encontrar organizações que nos deixe livre e nos deixe falar em nome da gente, né? Então o CPP ele trazia isso, esse era o diferencial. E por isso que eu me apaixono, porque eu era a protagonista da minha história. Ninguém ia falar por mim se não fosse eu mesmo. Então o CPP ele tem isso. Então quando o CPP chega em Ilha de Maré, ele faz um trabalho diferente, né? A gente já era uma comunidade que não tinha mais esperança. Só entrava na comunidade os políticos para fazer trabalho de base, mas pensando no retorno do voto. Então a pastoral ela vem com um trabalho diferenciado e que as comunidades se apaixonam. Então quando a pastoral chega, a gente consegue fazer um bom trabalho juntos e juntas. Daí a gente consegue, em 2004, na Bahia, no estado, a gente consegue fundar um movimento e onde pegava várias comunidades. E o CPP, ele não só atuava em Ilha de Maré, mas também atuava no Recôncavo Baiano, que tinha uma carência também muito grande naquela região. A gente está falando de comunidades que nunca tinha visto vaso sanitário. A gente está falando de comunidade que nem energia tinha. E com a chegada da pastora, ela consegue nos organizar para defender e lutar com as políticas públicas que ali existia, mas nunca nos enxergava. Mas quem era o protagonista das reuniões, das mobilizações, era a gente. Então, esse diferencial fez com que não só a Bahia, mas em outros estados, eles engrossassem essa bandeira de luta na defesa dos territórios. E dentro do movimento aí a gente consegue, né, fundar um movimento nacional, onde a gente hoje compõe 18 estados, né, Josimar? Onde tem uma força maravilhosa, onde nesse contexto que está posto no Brasil, de tantas ameaças, o movimento ele não recua, ele vai para cima, porque a gente entende de quanto a gente é importante nesse Brasil. O que seria do Brasil sem essas comunidades tradicionais? E assim, dentro do movimento a gente percebeu a necessidade de fundar uma articulação específica para as mulheres. No movimento da pesca, são mais as mulheres que estão na direção do movimento. No mundo da pesca, as mulheres ela trabalha mais do que o homem, mas só que ela era invisibilizada. Então a articulação das mulheres ela consegue fazer isso, dar visibilidade e garantia de direito, onde a gente consegue uma política específica para as mulheres das águas. Então, a gente sempre teve essa relação muito profunda, né, com as águas, e a gente consegue muita coisa a partir da chegada do CPP e a partir da construção do movimento.
Certo, Eliete. Você falou bastante das mudanças, né, que a presença do CPP trouxe para sua comunidade, que é a Ilha de Maré. E hoje, quais são os desafios? Que desafios você destacaria hoje? Quais são as principais lutas para a sua comunidade?
Então, a gente, e aí em especial, hoje, não só na Bahia, como no Brasil, uma das maiores enfrentamentos que a gente tem feito é contra a poluição química no Brasil. A poluição química nas comunidades tradicionais, infelizmente, ela chegou com muita força, porque o racismo ambiental está posto no Brasil, né? E em especial nas nossas comunidades. Nós somos mulheres das águas, mulheres que os nossos corpos têm que estar na água, mulheres que os nossos corpos têm que estar na lama. E essa lama, essas águas, estão contaminadas pela poluição química. E nosso povo está morrendo. Primeiro porque é um território negro, um território quilombola, de pescador, e que as comunidades negras no Brasil e as comunidades quilombolas têm o traço da anemia falciforme. E a gente não pode morar nem sentir cheiros de grandes empreendimentos, polos, refinarias, portos, tudo que tem química a gente não pode viver próximo. Mas, infelizmente, são nesses lugares, com o racismo ambiental que é posto no Brasil, são nesses lugares que os governantes tiram os nossos povos para dar lugar aos empreendimentos. Né? Então, a gente, no Brasil, está vivendo uma guerra silenciosa com a poluição química e a poluição atmosférica. E a gente tem perdido muito no sentido perca de território, é por isso que a gente lança a campanha de regularização dos territórios pesqueiros, nessa perspectiva de garantir uma lei específica para esses territórios. Porque o território quilombola tem uma lei já, né? O território indígena, mas o território pesqueiro ele não tem uma lei específica. Então, a luta do movimento desde 2012 é garantir que tem uma lei específica de garantia desse lugar, de um lugar onde tem vida, de outro lugar onde tem comida, onde alimenta a nação. E que a gente sabe que o que seria do Brasil se não fosse esses produtores. As feiras livres, ela prova isso, né? A diversidade que a gente tem. Então, infelizmente, esse modelo desenvolvimentista que está posto no Brasil tem ameaçado as nossas comunidades e ameaça de morte. Um racismo de todos os tipos, o racismo ambiental, o racismo porque ali é um território de indígena, território de pescador, é o que mais tem prevalecido para os governantes, né?
Além do apoio da assessoria do Conselho Pastoral dos Pescadores, que outras entidades têm apoiado vocês também nessa luta que é importante, seria importante destacar aqui no programa?
Então a galera vai me ajudar aí a lembrar. A SESI, né, é uma parceira muito importante na vida da pesca. A CPT, que é o Conselho Pastoral da Terra.
O que é a SESI?
A SESI é uma instituição ecumênica, né?
Coordenadoria ecumênica.
é uma instituição não governamental que ajuda as comunidades, tanto pesqueira quanto quilombola, a se... né, em pequenos projetos para ajudar a gente a fazer mobilizações, projetos de fortalecimento na base, né, parceiro, o CPT é parceiro, o CPP para a gente, que é o que sempre nos acompanhou, a Fiocruz.
Geração de renda, né, economia solidária, essas coisas.
A gente consegue, muita luta, chegar no Ministério da Saúde, a gente consegue chegar na Fiocruz, que tem feito uma parceria muito importante de vida nesses territórios, e outros, vários parceiros. Acho que o que nos ajuda mesmo a se manter nesses territórios, a gente está falando de territórios muito distantes, a gente está falando de território que é 4 dias, 5 dias de barco para chegar até a capital. Então é muito difícil essas comunidades se manter sozinhas nos seus lugares. Então essas articulações são fundamental para a vida da gente.
A gente chegou numa questão chave que eu queria que vocês apresentassem, justamente a comunidade de vocês. Onde ela está localizada, como faz para chegar, para a gente poder aqui imaginar um pouco desse contexto. Pode começar com você e depois volta pro Josémar, tá bom?
Então, eu moro na Baía de Todos os Santos. Minha comunidade, ela está no coração da Baía de Todos os Santos, em Salvador. A Baía de Guape e a Baía de Aratu está dentro da Baía de Todos os Santos. Então, é uma baía maravilhosa, muito linda, que é uma APA. Infelizmente, essa baía... ela é uma baía onde o desenvolvimento, ele chegou com muita força, sem considerar que ali já existem trabalhadores. Então, Ilha de Maré é um bairro ferroviário de Salvador, que tem média quase 10 mil habitantes, e que 200 pessoas, se tiver, trabalha, né, de prefeitura, de empresa. O outro povão todo vive da pesca, da agricultura e do artesanato. Então, assim, olha a importância desse território. Eu só estou falando do meu lugar. Né? E outros lugares que tem milhares e milhares de pessoas, de pescador. Mas, em suma, o que eu quero chamar a atenção é que não só Ilha de Maré, mas que todo o Brasil está vivendo momentos muito difíceis, né? E pós-golpe piorou mais ainda para a gente. A gente tem enfrentado esse monstro, né, que nos mata e que é invisível, que é a poluição química. A gente precisa dar tratamento a isso, a gente precisa publicizar isso. Nosso povo está morrendo em nome da ganância, em nome do desenvolvimento, né, em nome do capital. Isso, para a gente, é violação de direito.
Com certeza. Aqui no Pará, a gente tem muitos casos. Barcarena é uma das cidades que mais sofrem, né, aqui no estado, com vários acidentes, vários vazamentos o tempo todo. Josémar, conta para a gente um pouco como é a Ilha da Marambaia.
Bom, a Ilha da Marambaia é uma ilha no Rio São Francisco, onde as comunidades faziam o seu modo de viver e existir, né? Antigamente só tinha ribeirinho e pessoas da pequena agricultura, os azanteiros, né? E a gente tinha um espaço nessa ilha, tem até hoje. Eu nasci em Januária, numa outra cidade, na margem de São Francisco. Eu sou um cigano do Rio, né? Aí eu aprendi a pescar em vários lugares diferentes. E agora eu voltei para a ilha. Eu primeiro estava na ilha, depois eu saí para vários lugares e morei em Urucuia, depois voltei para Caraíbas em Januária, morei em Biaí uns 25 anos e volto agora para Marambaia, né? A Marambaia hoje mudou. Quando eu cheguei, eu tomei um susto, né? Porque a gente viveu lá, tem madeira que a gente escreveu o nome da gente quando era os pauzinhos pequenos e hoje está uma árvore enorme. E o nosso nome lá nas galhas, né? Então a gente já registrou o nosso nome no território, que tinha, o pessoal tinha um hábito de escrever nas pedras, na cachoeira. E a gente ia com aquela ideologia também, botava os nomes da gente nas árvores quando era criança, e os pés de pau já estão grandão e tá lá em cima ainda os nossos nomes, né? E hoje eu tive a felicidade, porque meu pai já está com 95 anos, não aguenta mais e nem dá conta mais de olhar. Os outros irmãos não vivem ainda da questão da pesca, eles têm emprego, né? E aí meu pai me deu um legado, né? Falou, você tem que voltar. Eu estava num território quilombola, eu morava lá em Januária, no território de Caraíbas, e tinha a criação de abelha, a pesca também. Aí eu fui intimado pro meu velho de 95 anos a voltar para tomar conta do legado dele, né? E eu tô hoje na Marambaia. E faço minha pesca e planto minha agricultura sem veneno lá, baseado na agroecologia, tem uma horta mandala, e a gente sobrevive da galinha caipira, do peixe saudável. Eu vou na cidade, só compro sal, e nem energia eu pago luz, porque eu tenho energia do sol. Eu construí uma solar lá para mim, e a gente tem uma certa... Não precisa muito de dinheiro para viver bem, não.
certo. Muito bom. Um bom filho volta a casa, né?
É.
E um bom filho também compartilha o que aprende, compartilha as experiências. E hoje vocês estão aqui, de certa forma, também compartilhando um pouco dessas experiências aqui em Belém, participando de um congresso que celebra os 50 anos do CPP. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Eu queria que o Francisco Nonato explicasse pra gente um pouco desse evento, na verdade, um pouco do que ele foi. E também, por que Belém? Por que Belém foi escolhida para sediar esse momento, essa celebração?
O congresso é um congresso comemorativo, né? Assim, digamos, 50 anos, né, do Serviço Pastoral dos Pescadores no Brasil, né? A gente tem como tema celebrar a resistência e profetizar a esperança, avançar para as águas mais profundas, né? Então, com essa mística, né, de tanto profetizar a esperança, né, e de avançar para águas mais profundas, que nas instâncias que tem dentro do CPP, na discussão, no debate entre os agentes, a gente escolheu um regional para acolher esse Brasil, né? As comunidades que o CPP tem relação de trabalho. E aí o regional norte, né, Belém do Pará, foi escolhido como esse local, essa Bahia da Esperança, como a gente tem chamado, para acolher esse congresso, né? Durante o congresso teve presente alguns regionais, como regional Ceará, regional Bahia, Nordeste, né, Minas Gerais, Espírito Santo, Sul e Sudeste, né? Então, a gente teve aí uma maioria de mais de 500 pescadores e pescadoras entre agentes pastorais do CPP e outras pastorais sociais, né? E a mística também que tem aqui no Norte, né, no coração da Amazônia também, num período de sínodo também da Amazônia, que a Igreja chama, o Papa Francisco chama para refletir como parte da casa comum. Também a gente, em comunhão com essa igreja em saída, a gente escolhe esse território, que é um território de muita luta, muita resistência, e que também é marcado também por muitas vidas que são ceifadas, né? A exemplo de irmã Dorothy, né? Que também serve para nós quanto ancestral, que alimenta a nossa luta. E também as muitas lutas e modos de vida das comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas, de terreiro, que tem aqui em Belém do Pará, e que também serve de alimento para a nossa caminhada pastoral. Por isso que Belém, esse território, ele é místico, né? Místico também pela Virgem de Nazaré, né? Pelas expressões faciais, pelo corpo de Maria que se apresenta aqui, que é uma imagem do rosto indígena, né? De uma mulher indígena, de uma mulher encarnada na realidade do seu povo. Então, CPP, a escolha do local se dá a partir desses critérios.
Na programação chama a atenção a presença de um dos mais importantes teólogos da Igreja Católica, o monge beneditino Marcelo Barros, e também do cantor da Teologia da Libertação, Zé Vicente. Então, para vocês, como é que foi poder trazer esses nomes aqui para Belém? E como foi esse encontro em termos de aprendizagem, em termos de partilha de experiências e conhecimentos? Aí essa é para os três.
Primeiro, essa questão do saber, a troca, é construção, né? E a gente vive tempos sombrios e a gente também aproveita o congresso para a gente também pensar resistência, pensar a existência da Amazônia, que está ameaçada pelo modelo também que está posto, né? E a gente já vê muita ameaça, a gente vê a liberação de veneno, né? Então a gente, a partir do ocorrido, do passado e da análise presente, a gente pensar o futuro, para a gente continuar existindo e resistindo esse modelo, que não é de desenvolvimento, eu acho que é de falta de envolvimento, né? Esse modelo que a mídia faz a propaganda de desenvolver, será que é desenvolver? Você matar os rios, você viver do consumo, de estourar a natureza, isso é desenvolvimento, será? E eu acho que os povos chamam o pessoal urbano, né, a pensar também essa questão. Eu acho que tinha que até mudar esse nome, né, desenvolvimento. Eu acho que é falta, né? É não envolvimento.
Certo, Josemar, muito obrigada. Eliette.
Então, para mim foi uma satisfação muito grande. Esses dias foi momentos de esperança, de muita reflexão, de a gente pensar o CPP e as comunidades mais para frente, com esse modelo que está posto ameaçador, atropelador. Esses 4 dias foi muito importante para a gente voltar para a nossa base com esperança, com garra, com alegria e pensar na construção do Brasil diferente, né? O que está posto não é o certo. Desenvolvimento para quem e para quem? Uma comunidade que sempre viveu com aquilo que tem. com a riqueza das coroas, dos manguezais, dos nossos rios. E a gente está falando de milhões e milhões de pessoas, né, que já tem seu emprego garantido, que é a pesca, que é produzir, que é dar o que tem. A gente tem essa cultura, né, de ofertar tudo aquilo que a gente tem. Então, esses 50 anos do CPP, para mim, que não estava na construção, tem me deixado muito feliz no sentido de participar desses 50 anos. 50 anos de muita história, de muitos territórios que se manteram firmes na luta a partir dessa instituição. Então, o Movimento de Pescadores e a ANP sempre agradece por esse espaço, né, que o CPP tem nos dado e nos ajudar a pensar e a refletir e a lutar no nosso território, porque a gente precisa entender, a cidade precisa entender que nós somos os guardiões desses territórios. Quando as comunidades tradicionais cair, a cidade também ela vai cair. Então, precisa ter a junção dos povos do campo e da cidade para que a gente esteja um país mais equilibrado.
Francisco Nonato.
O que celebrar, né, em 50 anos de trajetória do CPP? Celebrar o quê? Celebrar a resistência, né? E celebrar também a esperança. 2018 foi um ano muito violento. Os povos e comunidades tradicionais foram 73,5 casos de conflito envolvendo povos e comunidades tradicionais, né? Nesses conflitos foram 482 mulheres envolvidas diretamente, ou seja, a violência no campo para as comunidades tradicionais tem um rosto, né? O nosso grande dilema é celebrar a nossa existência, né, a nossa resistência e profetizar essa esperança em meio a um massacre que tem ocorrido no campo de todos os modos, né? Desde a eliminação física das comunidades tradicionais pesqueiras e geográficas, ao adoecimento, né, ao câncer, né, às doenças devido à atividade da mineração, né? Aqui a gente também, nesse contexto, né, denuncia o avanço, né, e os crimes da Vale do Rio Doce, no caso de Brumadinho, né, no caso de Mariana. Então, a gente também está celebrando num contexto de muita dor, né, porque muitos dos nossos, hoje eles estão soterrados, seja na lama, seja na doença, ou seja na invisibilidade, né, do racismo ambiental. E aí é quando a gente traz Marcelo Barros e traz Zé Vicente, é dizer que a chama da profecia está viva entre nós e a gente não pode deixar ela se apagar, né? Mesmo diante da dor, diante do conflito, né, diante do que tem ocorrido com os povos e comunidades tradicionais, a gente não pode deixar a chama da profecia apagar, a esperança apagar de uma construção de uma terra sem males. Mas o papel essencial do CPP é de denúncia, né? O nosso lugar na igreja, nosso serviço pastoral é esse, é de denunciar e anunciar o reino. A gente saiu desse congresso afirmando que a gente não vai recuar, tendo em vista de um governo fascista que declarou guerra às comunidades tradicionais pesqueiras, que declarou guerra contra os pescadores, né, que acredita que é necessário mercantilizar, acabar com esses territórios, né? Então, assim, nós estamos muito bem posicionados no cenário. Então, a gente precisa alimentar a fé que movimenta montanhas, né? Tem no Evangelho, né? Então, esse congresso, ele faz parte, né, das nossas ferramentas de luta, de resistência, de oração. E aí Marcelo Barros também foi esse sinal de esperança, né? De esperança, de testemunho vivo, testemunho evangélico, né, em meio a esse caos que está ocorrendo, né? E a gente pede muito à Virgem de Nazaré que, no próximo período, a esperança nos guie muito, assim, porque a violação de direitos humanos, né, os cortes nas políticas públicas, né, o ataque às universidades públicas recai diretamente na vida de povos e comunidades tradicionais, né? Porque foi muita luta para a gente chegar onde a gente chegou. E foi só a custo de luta, né? Nada caiu do céu, né? Nada caiu do céu e nada foi disponibilizado pelas mãos de qualquer governo, né? Tudo foi muita luta, muita pressão, muita rua, muito processo de formação, muita celebração, muita romaria da terra e das águas. E daí é desse lugar que a gente celebra a resistência do CPP, que é comemorar os 100 anos, com muitas conquistas e que nada mais disso existe, né? A gente aprende na Teologia da Libertação assim, que se estabeleça o reino de Deus na terra, né? De justiça, igualdade, né? De fraternidade e de respeito às diversidades existentes entre nós.
Perfeito, acho que foram palavras muito certeiras, né? Muito bem-vindas, né? Nesse momento em que todos nós estamos buscando a resistência, estamos buscando a sobrevivência. Para a gente encerrar o programa, vocês já até deixaram uma mensagem, mas para a gente poder encerrar com uma mensagem para os nossos ouvintes, eu queria que vocês pudessem falar alguma coisa para a gente encerrar.
É a mensagem que os pescadores deixam, porque a Amazônia é cheia de índios, pescadores, cheia de negros pescadores, eu conheço um pouco da Amazônia e do dilema que vive. E a mensagem que a gente quer deixar para o povo amazônico é que nós não vamos entregar nossa Amazônia para fora. Nós não vamos deixar acabar a Amazônia. E que a água é fonte de vida. E a água do Brasil está aqui na Amazônia. Né? O dia que a Amazônia acabar, o Brasil também vai se acabar. E o mundo vai chorar também a Amazônia. A gente está na luta em defesa da Amazônia.
Todos nós. Eliete?
As nossas caras têm que estar na rua, reivindicando, lutando pela garantia de vida e a garantia dos nossos territórios, a garantia das poucas políticas públicas, que foi por muita morte, muito sangue que foi conquistado, e a gente não pode perder apenas por um governo machista, preconceituoso, fascista que está aí e que é um povo que nem no Brasil mora e fica ditando as regras para a gente. Nós não baixamos a cabeça, a gente desde 500 anos que a gente vem sendo escravizado e a gente não pode se perder. Permitir a voltar à escravidão mais uma vez.
Muito obrigada, Francisco Nonato.
Tem uma passagem bíblica que diz assim, ó, felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, disse Jesus. A mensagem que a gente deixa nasce da esperança de Marielle Franco e Carlos Chafachek, que foi um companheiro nosso do CPP, que doou a sua vida também por essa causa e no ano passado nos deixou, pertencia a esse regional do Norte, né? Tinha um trabalho aqui em Belém do Pará. E assim, a mensagem vem desses exemplos pedagógicos de luta, né? Como a Eliete do Paragus colocou, de que nos fortaleça a ir para a rua, né? O grande recado é ir à rua, né? É ir às comunidades, é a conversa, né? É reverter essa onda de horror que ela tem como foco central a eliminação das nossas vidas, né? Padronizar o povo brasileiro. E a gente precisa aprofundar nossas reflexões, né? E também olhar como projeto de futuro a Igreja de Francisco, né? Acho que o CPP também é esse anúncio, assim, daquilo que o Papa Francisco também tem proposto, né? Enquanto igreja, né? Enquanto saída, né? Desde os encontros com os movimentos sociais na América Latina. A mensagem que a gente deixa, assim, a saída. É preciso sair desses cubículos que a gente está e anunciar a boa nova, né? E anunciar também a rebeldia popular, né? Anunciar a rebeldia popular, anunciar a resistência, anunciar o projeto de Jesus Cristo, junto com os movimentos sociais, contra a criminalização dos movimentos sociais, contra a perseguição às universidades públicas, né? Deixa a juventude estudar, deixa a juventude produzir, deixa a juventude elaborar conhecimentos, né? Porque os nossos entraram dentro da universidade a custo de muito esforço, né? E quanto dos nossos ancestrais nunca riscaram um caderno, uma folha, porque não sabia. Aí vê seus netos, né? Hoje a gente conseguir riscar um caderno. O letramento não é tudo, mas é parte também do processo de libertação nosso. Então a mensagem que a gente deixa é essa, da rebeldia popular, da teimosia camponesa, de pescadores, de vazenteiros, de comunidades indígenas.
O FPA Entrevista, ele encerra aqui, mas a gente agradece muito a participação de vocês, diz que foi um prazer enorme poder ouvir um pouco da história de vocês, da luta de vocês, que também é a nossa luta, né? Não é a luta, é a nossa luta. É a luta, é a luta da Amazônia, é a luta do Nordeste, é a luta do nosso país. Então, fica aqui o agradecimento da Rádio Web UFPA e a gente agradece a participação do Francisco Nonato, que é agente do Conselho Pastoral dos Pescadores no Ceará, do Josemar Durante, da comunidade pesqueira Ilha da Marambaia, localizada no município de Pirapora, em Minas Gerais, e agradece a participação da Eliete Paraguaçu, que é da comunidade pesqueira Ilha de Maré, estado da Bahia. Muito obrigada. O FPA Entrevista é uma realização da Rádio Web UFPA. Produção Fabrício Queiroz, roteiro e apresentação Erlane Santos, gravação e montagem João Nilo Ferreira, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, coordenação geral professora Ana Lúcia Prado. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.